Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Vou deixar meu bom dia aqui para todo mundo, pessoal. Sexta-feira aí, falando sobre o que importa para você, investidor, tomar as melhores decisões nos seus investimentos. Eu sou Beatriz Boiadinha, repórter multimídia do Suno Notícias, e como vocês podem ver, eu estou aprendendo aqui também. Muito obrigada pelos comentários, já vou deixar meu bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, Emerson, que me avisaram. Bom dia, Maicon. Bom dia, Eliette, que falou, cadê meus estagiários? Pois é, pessoal, obrigada por avisar. O que a gente vai falar hoje, pessoal? O simpósio de Jackson Hole começou ontem, tem hoje, tem amanhã, e hoje, às 11 horas da manhã, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, vai discursar. É uma fala importantíssima, né? Porque pode dar pistas sobre as próximas decisões de política monetária nos Estados Unidos. O mercado está levando bem essa expectativa? Mais ou menos, tem muita cautela aí, mas a gente já vê especialistas dizendo que S&P 500, que é o índice, né, lá da Bolsa dos Estados Unidos, acima dos 4 mil pontos, indica um clima mais positivo, mais otimista em relação à fala do Fed, né? Vou até colocar aqui a matéria na tela para a gente dar uma olhadinha sobre as expectativas, né? O Fed tem aí uma meta de combater a inflação que devia estar em 2%, não está. Em julho a gente já viu aí uma estabilização dessa inflação em relação ao mês anterior, mas ainda está bem longe da meta do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, né? O que a gente vê aqui é que o Fed deve reiterar um discurso de combate à inflação no simpósio de Jackson Hole. Essa fala é hoje, às 11 horas da manhã, e os economistas cogitam aí um foco total no controle dessa inflação, que é a maior em 40 anos, né? Mesmo que isso cause, fique às custas, né, do crescimento dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. O mercado aqui, a gente dá uma olhadinha nessa matéria, espera evidências mais claras em relação à subida dos juros nas principais economias do mundo após as decisões e discursos recentes do Federal Reserve. Então, com certeza, o discurso de Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, vai fazer preço hoje, vai influenciar o tom nas bolsas, né? Os juros nos Estados Unidos podem ter de subir além de 4% para conter a inflação, afirmou aí uma dirigente do Federal Reserve. Tá vindo essa informação lá de dentro, né? Mesmo os dirigentes que votam já estão aí esperando uma alta maior, né? A Esther George, que é uma das dirigentes do Federal Reserve, que vota, inclusive, se a taxa de juros deve subir ou não, disse não saber qual será o juro terminal do atual ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos, mas avaliou que essa taxa pode subir além de 4% para controlar a inflação no país. Também ela disse que, apesar dos primeiros sinais de desaceleração da demanda, terem surgido, a escalada da inflação nos Estados Unidos ainda está muito ampla e requer mais aperto do Fed à frente, uma vez que o juro básico sequer está no patamar restritivo na atual faixa de 2,25% a 2,50%. A taxa de juros lá era intervalada, um pouco diferente da do Brasil, então a gente já viu o Fed elevar essa taxa em 0,75 ponto percentual por 3 vezes consecutivas e sinalizou aí que não haveria mais tanto aquela pressa, aquela euforia, né, de subir os juros, mas o mercado começou a ver aí a possibilidade de uma outra elevação de 0,75 ponto percentual em vez de 0,5 ponto percentual, como era esperado após a última reunião, né? A Esther George também disse que o desemprego nos Estados Unidos deve subir à medida que o mercado de trabalho americano equilibra a demanda e oferta, condição necessária para o controle dos preços. Então, claro que a gente vai ficar de olho nessa fala do Federal Reserve. Também aqui, eu vou só pegar esse trecho aqui, a fala, né, do Federal Reserve, um dos outros dirigentes, é de uma expectativa de crescimento do PIB nos Estados Unidos neste ano em apenas 2%, entre 0,5% e 1% para 2023, ou seja, uma contração da economia que, inclusive, né, a gente vê o PIB, né? Teve uma segunda leitura do PIB do segundo trimestre que caiu, né, para 0,6%, mas foi revisada para cima. E apesar disso, o que a gente já vê é uma discussão se os Estados Unidos estão de fato enfrentando uma recessão técnica, que é quando o PIB dos Estados Unidos vem negativo, né, cai por dois trimestres consecutivos, ou se é uma expansão lenta, se de fato, né, a gente está caminhando para uma recessão nos Estados Unidos ou um crescimento bem mais lento, né? E aí fica essa dúvida, né? Os especialistas, economista ontem, Luiz Otávio, na entrevista ao Suno Notícias, disse que quanto mais o mercado estiver otimista em relação à fala de Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos hoje, mais ele terá de ser duro em sua política monetária, né? E um dos exemplos disso é o S&P 500 acima dos 4 mil pontos, que inclusive está, né? Ontem fechou em 4.199 pontos, em alta de 1,41%. A segunda leitura do PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos foi revisada para cima, em uma queda de 0,6% no período, contra o recuo de 0,9% na primeira leitura. Então, fica aí essa dúvida se é uma recessão técnica ou apenas um ritmo lento de expansão, né? Esse risco de recessão aumenta com o Federal Reserve, claro, elevando mais as taxas de juros de forma agressiva. Então, a gente fica de olho nisso hoje, que com certeza é o principal destaque do dia. E, claro, deve fazer muito preço. A semana inteira os mercados estão aguardando essa reunião, essa fala do Federal Reserve. E, claro, deve dar sinal aí das próximas decisões do principal objetivo dos Estados Unidos, que é conter a inflação. Meta de inflação do Federal Reserve em 2%. A inflação está bem acima disso. Então, sim, as políticas podem ser mais agressivas, né? E a gente fica de olho nisso. Também aqui no Brasil, algo que deve ser bastante destaque hoje é a entrevista do ex-presidente Lula ao Jornal Nacional. Ontem, né, o presidente Jair Bolsonaro falou na segunda-feira, o candidato Ciro Gomes falou na terça-feira, e ontem foi a vez do ex-presidente Lula, que inclusive lidera as pesquisas de intenção de voto até então. O presidente Jair Bolsonaro se aproxima do ex-presidente Lula, que está em primeiro lugar, o presidente Jair Bolsonaro em segundo lugar, mas Lula ainda tem uma vantagem sobre Bolsonaro. Eu destaquei alguns pontos aqui para a gente dar uma olhadinha e ver, né, o que o presidente falou. Um dos temas relacionados à economia foi qual seria a estratégia do ex-presidente Lula caso vencesse as eleições, se ele comandaria de acordo com seus primeiros governos, né, o primeiro, segundo mandato, ou em relação à estratégia do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, que sucedeu Lula na presidência da República, né? O que Lula disse, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver bem, que eu fiquei meio traumatizada agora cedo, né, pessoal? Tá dando para ver bem, mas eu vou dar um zoomzinho aqui para ficar mais fácil. O que o ex-presidente Lula disse, né, que reconheceu os erros do governo de sua aliada Dilma e citou a questão da gasolina em referência ao fato da Dilma ter segurado artificialmente os preços. Ele também criticou as desonerações para o setor produtivo concedidas pela ex-presidente. O que o ex-presidente Lula disse? Eu acho que a Dilma cometeu equívoco na questão da gasolina e ela sabe que eu penso isso. Acho que cometeram equívoco na hora que fizeram 540 bilhões de reais de desoneração e isenção fiscal de 2011 a 2014. Ele refletiu. Também o ex-presidente Lula diz que a sua campanha usa a imagem do vice-geraldo Alckmin como uma garantia de condução estável da economia, já que o Geraldo Alckmin foi governador aqui de São Paulo e hoje é vice do ex-presidente Lula, né? Caso ganhe a eleição, o ex-presidente Lula está frisando bastante que será uma gestão em conjunto, que o ex-governador Geraldo Alckmin vai conduzir muito bem as questões econômicas no seu governo, além de que Lula menciona que já fez isso uma vez, duas vezes, né, em seus dois mandatos, e que seus números falam por si, né? Então, a gente fica com esses pontos aí da entrevista do ex-presidente Lula ao Jornal Nacional, e claro que o mercado pode repercutir isso, visto que esse é o candidato à frente da corrida eleitoral, né? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários de vocês, porque esse início de live foi muito movimentado. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Tá tudo bem? Obrigada, pessoal, por avisar. Bom dia, Rodinei. Bom dia, Fernando. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Franklin. Bom dia, Pablo. Muito obrigada, Felício. Obrigada por elogiar. Claro, imprevisto acontece. A gente vê muito disso no ao vivo, mas não precisava ser tanto assim, né, pessoal? Já vai movimentando aqui o que o Anderson disse. Ou seja, o mercado vai ditar a fala do Powell, que vai ditar o mercado. Exatamente isso. A gente fica muito de olho na fala do Powell. Obrigada, Anderson, por confirmar que vocês estão vendo a minha tela. Deixa eu ver aqui. Muita discussão nos comentários, né? Vamos continuar, pessoal. A gente vê aqui também o que as empresas, né? Cenário de empresas, que a gente fica de olho também, não é só política, não é só economia no exterior. A gente vai falar aqui do Itaú. Eu quero saber quem investe em Itaú e quem gosta de receber dividendos do Itaú. Imagino que receber dividendos todo mundo gosta. Mas o que a gente vê aqui, né? O Itaú já está lançando aí um novo programa de recompra de ações com a possibilidade dos dividendos aumentarem, né? O Itaú enviou um fato relevante à CVM e disse que pretende adquirir 75 milhões de ações preferenciais de emissão própria sem redução do valor do capital social. No texto também foi detalhado que o processo de aquisição das ações do Itaú tem os objetivos de maximizar a alocação de capital por meio da aplicação eficiente de recursos disponíveis, prover a entrega de ações aos funcionários e administradores da companhia e de suas controladas no âmbito dos modelos de remuneração e dos planos de incentivos de longo prazo, prover a entrega de ações aos funcionários no âmbito de projetos institucionais e utilizar as ações adquiridas caso haja oportunidade de negócios no futuro. Em relação aos dividendos, né? Com essa recompra de ações, existe um aumento na rentabilidade dos dividendos do Itaú, já que as ações adquiridas pelo banco são retiradas de circulação do mercado e o pagamento de dividendos é distribuído para uma quantidade menor de ações. Então, tem essa possibilidade aí dos dividendos do Itaú terem os preços elevados, né, os valores, aliás, elevados. E claro, a gente fica de olho nisso, o Itaú está no setor bancário, o mercado pode responder bem a essa movimentação, né? Também aqui a Ambev está no radar do mercado. Tem aí Copa do Mundo no final do ano e a gente sabe que cerveja é pauta em relação à Copa do Mundo, né? Os bancos estão elevando o preço-alvo da Ambev com o aumento da demanda dos produtos da Ambev aí no final do ano. O Credit Suisse elevou o preço-alvo da Ambev de R$16,50 para R$18, reiterando recomendação de compra. Me conta aqui se você investe na Ambev. O Credit Suisse acha que você deveria estar investindo, né? As estimativas aí do EBITDA e do lucro por ação da Ambev foram elevadas em 9% e 16%, respectivamente, para os próximos dois anos, após a companhia divulgar resultados operacionais melhor do que esperado no primeiro semestre deste ano, né? Para os analistas, as ações da empresa ficaram pressionadas por uma percepção errônea dos investidores sobre as margens da companhia, materialmente afetadas pelas altas das commodities, mudanças no mix de vendas, pressões inflacionárias, investimentos em novos negócios. O que eles destacam é que as inovações lançadas nos últimos três anos representaram cerca de 20% das vendas líquidas da Ambev em 2021. E no ano passado, a inovação mal chegava a 5% das vendas. Uma delas citadas é a plataforma BIS para bares e restaurantes da empresa. Também, segundo analistas, a explicação é mudança na estratégia da Ambev, que deixou de ser líder no setor para liderar o crescimento. Esse tipo de movimentação é bem visto no mercado, né? Quando a empresa investe dentro da própria operação para crescer, para diversificar seus negócios. A gente está dando muito uma olhadinha nisso, inclusive nas entrevistas com especialistas dos setores, para entender quais são, claro, as características próprias de cada setor, mas a gente escuta bastante isso de especialistas que analisam os setores mais a fundo. Quando a empresa investe no próprio crescimento, costuma ser bem visto pelo mercado, né? O Credit Suisse ainda acha que um aumento gradual nos preços de cervejas no Brasil deve continuar impulsionando os resultados na Ambev no ano, com consumidores aceitando bem os ajustes. O aumento de consumo de cerveja do país no final do ano com a Copa do Mundo deve favorecer ainda mais o desempenho da empresa. A gente fica de olho na Ambev e também no PagSeguro. O lucro, né? O balanço foi divulgado hoje ou ontem, acho que agora, entre ontem e hoje, e teve lucro no segundo trimestre de 2022, que subiu 35% para 367 milhões de reais. PagSeguro é listado no exterior, né? É uma empresa de adquirência do UOL que também controla o PagBank, o braço financeiro aí, né? Registrou lucro líquido de 367 milhões de reais no segundo trimestre de 2022 e uma alta de 35% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação ao primeiro trimestre deste ano, o crescimento foi de 5%. O EBITDA da companhia, que é o lucro operacional ajustado, foi de 831 milhões de reais no segundo trimestre, uma alta de 32% em um ano. O desempenho foi puxado pela PagSeguro, que viu o EBITDA aumentar 31%, enquanto o PagBank teve EBITDA ajustado negativo, e uma perda de 22% maior em um ano. A receita líquida da PagSeguro também subiu 65% em um ano e 14% em um trimestre para 3,9 bilhões de reais. Crescimentos das receitas com transações e outros serviços foi puxado pela reprecificação da base na adquirência e impulsionou os números da companhia neste sentido. Por outro lado, a despesa financeira da PagSeguro teve aumento de 465%, número bem alto. O balanço completinho da PagSeguro está no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, nosso site aqui, Suno Notícias, que é atualizado o dia inteiro, né? Bom, pessoal, eu vou encaminhando aqui para o final da nossa conversa, porque a gente deu uma atrasadinha aí e estão me perguntando que horas começa o evento. Pessoal, se for a fala do Jerome Powell lá no simpósio de Jackson Hole, é às 11 horas da manhã. Já, já, a gente fica de olho nisso. Pode ter aqui mais conteúdo para vocês, com certeza terá no nosso site. A gente vê se rola uma breaking news também às 11 horas, porque essa fala é importantíssima, né? Vamos ver aqui que mais. Que dividendos o Gabriel perguntou. Acho que o Gabriel não está muito feliz com os dividendos do Itaú, né? E, gente, vamos ver a enquete também. Eu queria saber, né, se vocês acham que o Ibovespa vai ficar no positivo, se vai encerrar a semana no positivo, ou se não ia aguentar, né? Deixa eu aqui ver, vamos ver, abrir aqui. Quero ver, vou encerrar a nossa enquete para a gente ir encerrando a nossa conversa também. Foi mais curtinha hoje, mas de verdade, o que não apareceu no áudio era a introdução mesmo, que vocês já sabem que eu faço todo dia e deixo meu bom dia para todo mundo. A gente vê aqui, vamos ver. O Ibovespa deve encerrar a semana no positivo? 48% da nossa audiência acredita que sim, que vai tomar fôlego ontem. Ontem o fechamento foi leve, né? Foi de alta de 0,53%. O Ibovespa retomou os 113.531 pontos. Já 28% acredita que sim, vai segurar o positivo, mas que o melhor já passou na semana. Então deve ser uma alta bem leve, quase na estabilidade. E 23% da nossa audiência acredita que não, que hoje o Ibovespa vai cair e que vai encerrar a semana no negativo, né? Pessoal, muito obrigada pela participação. Peço desculpas pelos imprevistos. Vocês sabem que o ao vivo tem dessas, mas que bom que a gente conseguiu retomar nossa conversa, que foi produtiva. Continue com a gente lá no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. A cobertura lá é o dia inteiro. Às 11 horas tem fala do Jerome Powell no simpósio de Jackson Hole. A gente vai continuar de olho, vai continuar entregando esse conteúdo para vocês. E o recadinho de todos os dias. Se você está passando por uma situação financeira difícil ou tem alguma dúvida sobre finanças, sobre dinheiro, manda para a gente a sua história. Se conhece alguém, fala para mandar também no e-mail do nosso editor, do Greg. É gregory.prudenciano@suno.com.br. O e-mail está aqui na descrição, tem todas as instruções de como fazer. A gente espera a sua história. Quem sabe um consultor aí não responde o seu caso e você inaugura o nosso programa. Muito obrigada pela audiência hoje. Eu desejo um ótimo final de semana a todos, um bom descanso merecido. A gente se vê na segunda-feira, 9 horas da manhã. E hoje, às 19 horas, o Greg volta com os principais destaques do dia. Um ótimo dia para todos e bons negócios hoje.